Muito obrigada, Ray e Kiana. Hoje é o domingo de Pentecostes. E então, o que é Pentecostes? Nos últimos 2000 anos, para os cristãos, o Pentecostes tem sido um dia em que nós lembramos desse momento marcante em Atos 2. E após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, o Espírito Santo aparece de forma visível e audível. E é realmente o momento inicial para a igreja cristã e a missão cristã. Então, Pedro, um dos discípulos de Jesus, ele prega um sermão que faz algumas afirmações transformadoras sobre quem é Jesus. E um monte de pessoas faz a escolha de fazer de Jesus o Senhor de suas vidas. Então, é este o evento que nós celebramos no domingo de Pentecostes. O Pentecostes já tinha seu nome antes deste evento de Atos 2. Os cristãos não nomearam o dia de Pentecostes. Era um dos três festivais judaicos anuais, quando todos os judeus de todo o mundo viriam a Jerusalém para celebrar e adorar de maneira mais focada. Também era chamada Festa das Semanas. E era sempre 50 dias depois da Páscoa. Você deve se lembrar que Jesus foi crucificado durante a celebração da Páscoa. Portanto, este evento de Atos 2 ocorre 50 dias depois disso. Então, o que aconteceu nesses dias entre a crucificação de Jesus e até agora? Coisas gigantescas que mudaram a história. Jesus morreu, ele foi enterrado. Ele ressuscitou dos mortos e ele apareceu para muitos de seus discípulos. E ele os ensinou e deu-lhes mais discernimento e instruções. E então ele foi levado para o céu e se juntou a Deus, o Pai, como governante e rei do universo. E agora ele cumpre uma promessa que ele fez em Atos 1:8, que diz assim: "Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Então foram 50 dias realmente grandes que mudaram a história. Então isso nos coloca a par do contexto. Então, antes de nós mergulharmos no conteúdo do capítulo 2, eu vou te contar os principais pontos aqui que vamos falar. Primeiro, Jesus é o Salvador do mundo e isso tem que mudar as nossas vidas. No segundo, o poder do Espírito Santo está disponível para nós. E também, isso tem que mudar as nossas vidas. Então, vamos dar uma olhada agora em Atos 2. Se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir. Se você tiver o seu telefone, também você pode usar o seu telefone. Então, existem basicamente três cenas nessa história. A primeira cena, o Espírito Santo vem em poder. Os discípulos falam em línguas que não são suas, mas que as pessoas de todo o mundo podem entender. Então, há um espanto e confusão, provavelmente em todos. A segunda cena é assim, é a seguinte: Pedro é capacitado pelo Espírito Santo para explicar o que está acontecendo e ajudar as pessoas a entender quem é Jesus. E ele faz afirmações muito claras sobre quem é Jesus e que irá confrontar esse público, principalmente judeu, com afirmações que falam ao âmago de suas crenças. Então, essa é a segunda cena no sermão de Atos 2. E a terceira cena é: o Espírito Santo traz convicção e as pessoas são informadas sobre como responder. E 3 mil pessoas decidem proclamar que Jesus é o Salvador do mundo. Então, vamos dar uma olhada na primeira cena. Essa é a seção 2, 1, 13. Então, você pode dar uma lida se você puder agora. Agora, algumas observações, detalhes que considero importantes observarmos aqui. Primeiro, o Espírito Santo aparece e faz algo supernatural acontecer. Há um som de um vento, há uma presença visível que parece línguas de fogo, e o Espírito Santo capacita os discípulos a falarem línguas humanas que eles não conheciam antes. Então, isso é incrível, maravilhoso. O Espírito Santo aparece e faz algo sobrenatural, além da expectativa, algo maravilhoso, poderoso e memorável. Às vezes eu gostaria que Deus fizesse essa coisa de linguagem para mim aqui na Willingdon. Ele não fez ainda, mas isso seria, não seria incrível que eu permitisse que o Espírito Santo aparecesse numa reunião russa e receber o poder de falar russo? Eu não falo russo, mas graças a Deus aqui na Willendon nós temos pessoas maravilhosas que podem proclamar as maravilhas de Deus em mandarim e falar várias línguas. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse, lembrasse, é que como o Espírito Santo apareceu dessa maneira sobrenatural. A segunda coisa que eu quero que você observe é a seguinte: quem é o público? No versículo 5 diz que haviam em Jerusalém judeus, homens devotos de todas as nações debaixo do céu, judeus e gentios que se converteram ao judaísmo e estavam na cidade para o festival. Aqui tem um mapa que eu gostaria que vocês prestassem, que vocês olhassem. Esse mapa mostra vários lugares de onde as pessoas vieram. Então eles falavam várias línguas, mas provavelmente eram todos judeus. Então você pode ver aqui no norte da África, da Europa, o mar Mediterrâneo. Tem várias nações aqui, vários lugares de onde esses judeus vieram. Então, são várias línguas que eles falavam naquele lugar, mas muito provavelmente todos eram judeus. Este é um detalhe importante porque um pouco mais tarde, quando Pedro vai pregar, ele se baseia fortemente em citar profecias do Antigo Testamento, o que realmente ajudaria os judeus a entender as afirmações que ele estava fazendo sobre Jesus. E essa segunda coisa. A terceira coisa que eu quero que você observe é a reação das pessoas. Aqui estão as palavras que vejo. Eles estão desnorteados, maravilhados, surpresos, perplexos. Eles começam a fazer perguntas sobre como isso pode estar acontecendo. E eles começam a julgar, a zombar. E este evento amplia sua compreensão do que é possível. Mas eles estão vendo Deus trabalhar de uma forma que está além da capacidade que eles entendem. Está além da caixa onde eles colocaram Deus. Isso é provavelmente uma grande lição para nós nos dias de hoje. Se pensarmos, se sabemos como Deus vai trabalhar, se tivermos um conjunto de expectativas que limita as habilidades e poderes de Deus, nossa visão de Deus é mais limitada do que deveria ser. Deus é Deus e nós não somos. Ele pode fazer muito, muito mais, muito além do que pedimos ou imaginamos. E nós estejamos prontos para receber suas maravilhas, suas maravilhosas dádivas para nós. Passemos agora à segunda cena dessa passagem, o sermão que Pedro prega, está em Atos 2, 14 e 36. Eu não vou ler tudo agora, eu só quero que você possa pregar um sermão sobre um sermão. Eu não vou ler todo o texto, eu vou apenas destacar alguns pontos chaves aqui. Nós vamos, como eu mencionei aqui em Pedro, ele usa o Antigo Testamento para fazer apresentar seus pontos de vista ao público judeu. E o ponto principal de Pedro é um dos pontos principais hoje. Jesus é o Salvador do mundo e isso deve mudar nossas vidas. Aqui estão algumas coisas importantes que Pedro fala. Primeiro, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré, um homem confirmado por Deus a vocês por meio de grandes obras, prodígios e sinais que Deus fez no meio dele, por meio de vocês. Por meio dele, no meio de vocês. Como vocês mesmos sabem, Jesus entregue segundo para o plano definido e presciência de Deus, você crucificou e matou pelas mãos de homens iníquos. Deus o ressuscitou, soltando as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retirado por ela. Davi previu e falou sobre a ressurreição do Cristo, que ele não foi abandonado no Hades, nem a sua carne viu corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou e disso todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à direita de Deus e está recebendo do Pai a promessa do Espírito Santo derramando, isto visto que nós mesmos estáis vendo e ouvindo. Portanto, toda a casa de Israel saiba com certeza que Deus o constituiu sobre Senhor e Cristo, e este Jesus é a quem vós crucificastes. Pedro faz algumas afirmações muito claras e muito importantes sobre quem é Jesus. O público judeu precisava lutar contra essas afirmações. Eles estavam esperando pelo Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. E Pedro está dizendo aqui que Jesus é o Salvador do mundo. Alguns deles provavelmente rejeitaram as reivindicações e não receberam Jesus. Mas sabemos que 3 mil pessoas naquele dia, tendo visto a obra do Espírito Santo e ouvido as afirmações sobre Jesus, decidiram fazer de Jesus o Senhor de suas vidas. Nós precisamos lutar com essas reivindicações também, porque se o que Pedro diz é verdade, também é verdade para nós, embora não sejamos judeus no primeiro século. Então, há algumas coisas aqui que eu quero destacar nesta sessão. Primeiro, no versículo 21 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há uma nuance aqui que é interessante e muito importante. Até este ponto da história, a salvação, ou ser salvo por Deus, tinha sido pensado principalmente como uma experiência comunitária. Então, Deus escolheu a nação de Israel como seu povo. A nação foi salva, não os indivíduos. Mas com a vinda de Jesus, a salvação se tornou uma realidade individual. Então, assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É mais individual do que corporativo. Isso é maravilhoso. Torna nosso relacionamento com Deus pessoal. No entanto, também coloca sobre nós alguma responsabilidade pessoal de responder a Deus como indivíduos. Não recebemos a salvação porque temos cristãos em nossa família ou porque viemos de uma nação que tem alguns fundamentos cristãos. Cada um de nós precisa escolher seguir Jesus como Senhor e Cristo. Agora, não quero que você pense que a natureza comunitária de nossa fé não é importante. Precisamos fazer a vida juntos, adorar juntos e ajudar uns aos outros a viver nossa fé, que isso é vital, que isso é lindo. Mas eu quero destacar aqui é que a vinda de Jesus marcou uma mudança importante. Tem um aspecto novo e uma individualização em nossa salvação. A segunda coisa que eu gostaria que você observasse aqui é uma afirmação muito clara que Jesus ressuscitou dos mortos e que todos os discípulos são testemunhas disso. E se isso for verdade, e os cristãos de todo o mundo estão apostando suas próprias vidas nisso, significa que toda essa conversa sobre Jesus ser o Salvador do mundo é verdade, não apenas uma história fantasiosa. A Bíblia ensina que Jesus morreu em nosso lugar para fazer o pagamento necessário para os nossos pecados e nos restaurar em um relacionamento correto com Deus. E também ensina que Jesus ressuscitou dos mortos, declarando vitória sobre o pecado, a morte e Satanás. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, ele não era Deus, ele não está reinando sobre todas as coisas e a história acabou. Então, se você tem alguma dúvida sobre se Jesus realmente ressuscitou dos mortos ou não, e esta é uma questão absolutamente crítica para se enfrentar, eu vou te dizer uma coisa. Aqui está outra coisa a ser observada. No versículo 33, há uma pequena frase que diz: sendo, portanto, exaltado à direita de Deus. Talvez não seja imediatamente claro o que isso significa. Basicamente significa que Jesus é Deus e reina como rei sobre o universo. A audiência judaica teria reagido fortemente a esta declaração. De uma perspectiva judaica, nenhuma pessoa é capaz de se sentar permanentemente na presença de Deus. A glória e o ser de Deus são únicos demais para permitir isso. Assim, o público original teria ouvido esta declaração, uma afirmação de que Deus é Jesus, que Jesus é Deus, e esta é outra afirmação sobre Jesus com a qual eles precisariam lutar, e nós também. Então, Jesus é o Salvador do mundo e isso deve mudar as nossas vidas. Se aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, se reconhecermos que Ele é Deus e Rei do Universo, nosso relacionamento com Deus, que foi quebrado e arruinado pelo pecado, pode ser restaurado. Nossa culpa é retirada, nossos pecados expiados, nossa vergonha é retirada, nosso relacionamento com o nosso Pai será corrigido e não precisaremos mais viver em pecado, porque Jesus é finalmente vitorioso sobre a morte e o diabo. E recebemos o dom prometido do Espírito Santo. E isso nos leva ao segundo ponto principal de hoje. O poder do Espírito Santo está disponível para nós e isso deve mudar nossas vidas. O que nós podemos observar nessa passagem? Primeiro, o Espírito Santo capacita os discípulos a se desenvolverem na proclamação das obras poderosas de Deus. E o Espírito Santo é o Espírito Santo que os capacita a falar em línguas que o público internacional pode compreender. O Espírito Santo nos capacita para o ministério. Eu gosto dessas palavras de Francis Schaeffer em um sermão intitulado A Obra do Senhor, a Maneira do Senhor. Fazer a obra do Senhor, a maneira do Senhor, não é uma questão de ser salvo e simplesmente trabalhar arduamente. Depois que Jesus ascendeu, os discípulos esperaram silenciosamente em oração pela vinda do seu Espírito. Seu primeiro movimento não foi em direção ao ativismo. Cristo ressuscitou, agora vamos nos ocupar. Se nós, que somos cristãos e, portanto, habitados pelo Espírito, devemos pregar para a nossa geração com línguas de fogo, devemos ter algo mais do que ativismo que os homens podem facilmente duplicar. Devemos conhecer algo sobre o poder do Espírito Santo. O versículo 38 diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão de todos os pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para essa profecia de Joel no versículo 17, e nos últimos dias acontecerá, Deus declara que derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Isso é o que a passagem, a Bíblia diz sobre isso. Isso é importante. A Willingdon Church é parte de uma família de igrejas menonita em Brethren, que eu acho útil o que a nossa confissão de fé compartilhada diz sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, o conselheiro, é o poder criativo, a presença e a sabedoria de Deus. O Espírito convence as pessoas do pecado, dá-lhes uma nova vida e as guia em toda a verdade. Pelo Espírito, os crentes são batizados em um só corpo. A habitação do Espírito testifica que eles são filhos de Deus, distribui dons para o ministério, capacita para o testemunho e produz o fruto da justiça. Como conselhador, o Espírito Santo ajuda os filhos de Deus em suas fraquezas, intercede por eles de acordo com a vontade de Deus e lhes assegura a vida eterna. Portanto, este dom do Espírito Santo que recebemos, como diz em Atos 2:38, é um dom verdadeiramente notável. Em Romanos 8:11 diz que o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em nós. Isso é incrível, isso é uma verdade maravilhosa. Então, à medida que os cristãos pensam sobre a obra do Espírito Santo em nossas vidas, eu acho muito útil pensar em olhar para dentro. Como é que o Espírito Santo afeta as nossas vidas individualmente? E olhar para fora, como o Espírito Santo nos capacita para o ministério? Olhando para dentro, nós sabemos o que o Espírito Santo traz a convicção do pecado e leva as pessoas à fé. Jesus, falando sobre o Espírito, diz: e quando ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A presença do Espírito Santo é a marca ou selo da conversão e nos assegura que somos filhos de Deus. O Espírito é nosso conselhador em momentos de necessidade e intercede por nós. O Espírito Santo está disponível e quer guiar as nossas vidas, dando sabedoria, discernimento e direção. O fruto, o Espírito, é alegria, traz paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas características em nossas vidas são resultado do Espírito Santo nos transformando por dentro. À medida que nós vivemos as nossas vidas submetidas a Deus, nós devemos ver um aumento dessas coisas nas nossas vidas. Então, se houver uma diminuição, provavelmente nós precisamos de algum tipo de ajuste. Então, essas são algumas coisas das quais o Espírito Santo faz em nossas vidas como crentes individualmente. Então, o Espírito Santo, ele nos empodera a participar da sua missão. O Espírito nos capacita a participar. O Espírito Santo equipa os crentes com dons espirituais para edificar a igreja e ministrar ao mundo. Então, isso é uma coisa que o Espírito Santo faz individualmente para cada um de nós. Então, deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu quero falar que uma coisa sobre que eu ouvi recentemente sobre como Deus está trabalhando por meio do seu povo em uma parte diferente do mundo. Deus está trabalhando na Arábia Saudita. E recentemente eu conheci um dos primeiros cristãos sauditas dessa geração. E ele me disse algo incrível. Ele disse que muitas pessoas do Iêmen estão chegando à fé em Jesus hoje em dia, e o que é um milagre por si só, né? Já é esse pessoal chegar a conhecer Jesus já é um milagre. Então, alguns desses crentes iêmeni, eles estão viajando ou se mudando para a Arábia Saudita e estão levando os sauditas a Jesus. Ele me disse que em cada cidade da Arábia Saudita, há uma crescente igreja clandestina escondida. Isso é incrível, como Deus está capacitando o seu povo para ministrar em uma das nações mais restritivas do mundo. Então, isso nos leva ao fim dos meus dois pontos principais. Jesus é o Salvador do mundo, isso muda as nossas vidas, e o poder do Espírito Santo está disponível para nós, e isso deve mudar as nossas vidas. Mas isso não nos leva ao fim dessa história. Há um final para esta história e há alguns passos de ação realmente claros no sermão de Pedro. E isso eu quero que nós agora... eu vou pregar um sermão sobre um sermão. Eu acho que devo usar os mesmos pontos de aplicação, já que é um sermão dentro de um sermão. Você conseguiu entender isso assim? Irmãos e irmãs, o que devemos fazer? Primeiro, arrepender-se. Segundo, ser batizado, receber o dom do Espírito Santo. Salvem-se desta geração corrupta. Então, o que significa se arrepender? A palavra significa mudar de direção. Então, arrepender-se é reconhecer que somos pecadores, que tentamos viver nossas vidas por conta própria, que essencialmente vivemos de costas para Deus. E se arrepender significa que o perdão de nossos pecados... E escolher viver com o máximo de pureza possível, viver confiando no poder do Espírito Santo e viver nossas vidas com Jesus como nosso Salvador e Rei. Então, isso é uma decisão de mudar o rumo de nossa vida. Todos nós precisamos fazer isso, porque somos todos pecadores, quebrantados e egoístas. Quebrados e egoístas. Arrependimento inicial significa voltar-se para Deus e fazer uma parte essencial da jornada cristã. Mas também precisamos perceber que o arrependimento e a confissão de nossos pecados precisam ser uma realidade contínua em nossas vidas. O Espírito Santo continuará destacando áreas onde não estamos vivendo como Deus gostaria. Esta é uma jornada ao longo de nossa vida. A segunda é ser batizado. O batismo é um símbolo público e visível do seu comprometimento de seguir Jesus em toda a sua vida. Isso é um testemunho poderoso de que um crente foi lavado pelo Espírito, morreu com Cristo para o pecado e foi ressuscitado para uma vida nova. Se você não foi batizado e se você gostaria, nós temos algumas classes aqui que você pode ser orientado. Algumas dessas classes são Discovering Christ, Jesus and Discovering Family. Essas são duas classes que nós podemos, que você pode se informar aqui. Então, se você nunca experimentou alguma coisa como a minha, cheio de alegria, completamente comprometido. Então, é uma celebração maravilhosa. Eu estou dizendo isso que eu renasci. Então, tendo uma vida agora confiante em Deus, eu seguirei Jesus. E isso é maravilhoso. Quando eu fui batizado, quando eu sou batizado, eu estou dizendo algo ao mundo. Eu sou ao meu redor que eu sou de Jesus. Então, se você ainda não foi batizado e gostaria de fazer, vá em frente. Aqueles de vocês que já foram batizados, eu acho que há algo aqui para nós também. Pense no dia em que você foi batizado. Traga isso à sua memória, como isso é maravilhoso. Então, portanto, ser batizado significa arrepender-se. Então, finalmente, o último ponto aqui é a exortação final de Pedro à multidão. Salvem-se desta geração perversa. A palavra aqui em grego para perversa é skolios, como escoliose, torto, espiritualmente fora do caminho. E em cada geração há muitos aspectos da cultura e da vida que são diferentes de como Deus gostaria que vivêssemos. Havia na Jerusalém do primeiro século e na Vancouver do século 21. É a mesma coisa. O Espírito pode nos ajudar a identificá-los e nos dar forças para permanecer firmes em meio às tentações e pressões que inevitavelmente surgirão para que nos dirijamos mais para as coisas e menos para a Deus. Essa pressão do mundo que nós temos. Essa exortação não está nos dizendo para nos separarmos completamente do mundo. Está sim nos chamando a viver uma vida aqui nesse mundo marcada pela pureza e santidade, cheia de alegria e esperança, apontando nossas gerações para Jesus. Precisamos do Espírito Santo para nos capacitar a viver assim. Então, agora eu quero encerrar orando. E se você nunca decidiu seguir a Jesus, mas se convenceu de que Ele é o Salvador do mundo, eu vou conduzi-lo em uma oração que pode ajudá-lo a iniciar um relacionamento com Ele. E se você já é um seguidor de Jesus, esta é uma oração que eu te encorajo a fazer também, porque lembra dos fundamentos do que acreditamos, nos ajudarão a manter uma postura apropriada de gratidão por tudo que Ele fez por nós. Então vamos orar juntos. Jesus, eu creio que tu morreste naquela cruz para pagar o preço do meu pecado. Senhor, por favor, me perdoe por minha rebelião, por levar minha vida própria para a minha vida separada de ti. Eu me afasto da minha independência, Senhor, e entrego toda a minha vida a você. Eu recorro a ti em busca de perdão e uma vida nova. Eu te peço, Senhor, que tu me liberte de toda culpa, vergonha e medo. E eu quero que você seja meu Salvador e Senhor. Senhor, eu creio que tu ressuscitaste dos mortos e está reinando sobre todas as coisas. Encha-me do seu Espírito, guia-me, Senhor. Pai, obrigado por me adotar. E em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém. Aqui algumas perguntas na tela. Eu quero convidar os elders, eu quero convidar os pastores que venham aqui na frente. E você que gostaria, você pode vir aqui na frente, que nós estaremos em oração neste momento contigo. Aqui algumas perguntas para a nossa reflexão. Qual é uma parte da história de Pentecostes que impactou você hoje? Como que o Espírito Santo está convidando você a responder a isso?